quarto e último bloco do Questão de Classe, aqui pela CBN, com o professor Rodrigo Udo, ele que é mestre em História Política. Estamos falando sobre educação. Professor Rodrigo falou aqui no primeiro bloco sobre a importância de se criar uma cultura para o saber, para o conhecimento, e trouxe inclusive dois exemplos, a Coreia do Sul e a China. Na Coreia do Sul há uma preocupação em desenvolver o país a partir da educação. Na China a perspectiva é um pouco diferente. Nós temos aí um desenvolvimento econômico que não tem reflexos no desenvolvimento intelectual. Quando nós olhamos para o modelo brasileiro, a gente poderia dizer que a gente não definiu, então, necessariamente qual que é o rumo que a gente pretende seguir, e talvez por isso a gente viva essa crise, essa chamada crise na educação?
Com certeza. Basta você ver o seguinte: o quanto os pais brasileiros hoje investem em educação com seus filhos. Você vai ter um nenezinho, você não vai comprar um livro para ele, isso é óbvio, né? Mas você compra um brinquedo pedagógico ou você dá um videogame?
É mais natural aqui no Brasil.
Você dá o videogame. Então a gente percebe que talvez a gente precisasse criar uma cultura de educação dos pais para que isso pudesse ser passado aos filhos.
Mas isso é complicado, professor.
É demais. É algo feito a longuíssimo prazo. Tem um livro chamado A Cabeça do Brasileiro, desenvolvido por uma série de técnicos da USP, que dizem que há uma possibilidade de a gente ter uma reversão da mentalidade brasileira, eventualmente numa próxima geração. Por quê? Porque a população brasileira estaria diminuindo e a escolaridade crescendo. Num determinado momento haveria então um encontro dessas duas realidades, e a gente teria a condição de socializar a educação e informar de maneira mais bem sucedida a população brasileira como um todo. Mas hoje você tem, por exemplo, no Brasil, uma realidade em que na faixa etária dos 20 aos 25 anos de idade, por exemplo, aproximadamente 8% da população brasileira lê, segundo o Instituto ProLivro. Ou seja, 8% do país, de uma das faixas mais produtivas, que é a faixa dos 20 aos 25 anos, você tem um grupo extremamente limitado de pessoas que estão lendo.
Dá quase para dizer que são só os estudantes.
Exatamente. E aí eu digo para você o seguinte: talvez aqui a gente comece a ter uma separação de classes, os pensantes e os não pensantes. Não seria ricos e pobres, como Karl Marx sugeriu, mas as pessoas que se interessam por estudar e as pessoas que não se interessam. O grande desafio está no fato de a gente poder tentar estimular as pessoas a lerem mais, né? Hoje, eu lembro quando eu vim para Maringá há 20 anos atrás, não tinha um sebo na cidade. Hoje nós temos concorrência de sebo. Isso é muito bom. A oferta é grande. Existem livros. É fácil você ter livro. Hoje não dá mais para você dizer assim: ah, não vou ler porque é caro.
Até no supermercado a gente encontra livro por R$
9,90. Exatamente. Por que a questão da leitura é tão importante? Porque a leitura é um dos instrumentos mais poderosos para aquela plasticidade do cérebro que eu expliquei no bloco anterior. Quando você lê, o seu cérebro trabalha e ele viaja em várias direções. Ele provoca reflexão. Ver também provoca, entende? Mas eu até escrevi no meu blog essa semana, é até engraçado esse dado. Um jornalista britânico publicou um artigo muito preocupado, dizendo que ele estava assustado que foi feito um estudo entre a juventude inglesa, as crianças e os jovens, de 12 a 17 anos, e eles passam 17 horas por semana na frente da televisão e da internet. Eu achei o dado muito interessante. E aí eu fui pesquisar o tempo que a gente passa na frente da televisão. Então, o mesmo público estudado pelo Matt Gregory, esse jornalista britânico, se a gente pegar a mesma faixa etária dos 12 aos 17, no Brasil, só na frente da televisão, a juventude passa 35 horas, sem considerar a internet. E ele lá estava preocupado porque, e ele chega a dizer o seguinte: olha, a tendência é que a gente pode chegar a ter um país de não pensadores. Imagina o que ele falaria então, o que ele diria da nossa juventude, né?
A situação seria muito mais complexa, e é mais complexa.
E é mais complexa. Quer dizer, pai e mãe vão justificar da seguinte maneira: ah, eu passo o dia inteiro fora, não tem como ficar acompanhando. Detalhe, o seu filho vê você lendo? Se o seu filho vê você lendo, ele é estimulado a isso. Mas se ele vê você chegando do trabalho, reclamando do trabalho, dizendo que trabalhar é chato, essa impressão vai ficar no coração dele também. E ele também vai dizer que trabalhar é chato, ele vai ter medo disso. Se ele ouve o pai dizendo, ah, eu não quero estudar, ou ler é muito chato, não gosto de ler, ele vai carregar isso para si também. Não existem milagres, existe formação de cérebros. Eu acredito que é bem aquilo que a gente estava conversando no bloco anterior, né? A gente criar nos pais uma primeira consciência. É um desafio, mas a gente está aqui para isso.
Professor Rodrigo, foi um prazer recebê-lo.
Muito obrigado.
Conversamos com o professor Rodrigo Udo, ele que é mestre em História Política, falou com a gente hoje sobre a educação no Brasil. Fizemos também uma comparação com a Coreia, com a China, para entender melhor porque lá fora a educação é diferente daqui. Obrigado pela sua companhia, a gente se fala na próxima semana.